O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, é mais do que uma data simbólica. É um chamado à escuta, à inclusão e ao respeito. Em um mundo onde a diversidade ainda enfrenta barreiras, esse dia nos lembra da urgência de compreender o espectro autista para além dos rótulos. Neste ano, especialistas reforçam que o acolhimento precisa caminhar junto com a informação. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de uma em cada 100 crianças em todo o mundo está dentro do espectro autista. No Brasil, esse número ainda é subestimado por falta de diagnóstico precoce e capacitação das redes públicas. Entre os temas que ganham força nas rodas de conversa e na comunidade científica está o uso da cannabis medicinal no tratamento de alguns sintomas associados ao autismo. Doutora Amanda Dias, médica pós-graduada em pediatria e em nutrologia pediátrica, especialista em medicina canabinoide, explica os avanços observados no uso dessa alternativa terapêutica.
Nós podemos sim utilizar cannabis medicinal para pacientes com TEA. Os pacientes, eles normalmente são pacientes refratários a medicamento, que fazem uso de medicamentos alopáticos, mas não melhoram, e aí buscam os canabinoides como uma alternativa de tratamento. E tem se mostrado bem benéfico, principalmente porque o canabidiol, ele é um ansiolítico potente, ele diminui os comportamentos ansiosos, e a ansiedade é um sintoma que está bem presente no TEA. Modula o nosso sistema endocannabinoide, ajudando, por exemplo, na função do sono. Ele vai modulando a fome, o sono, a ansiedade, tudo que tem conexão com o sistema nervoso central. Então, são mais de 150 patologias que a gente pode estar usando hoje os canabinoides, tanto o CBD, o canabidiol, que é um ansiolítico potente, como o THC, o tetrahidrocannabinol, que é um analgésico potente. Então, é um tratamento que vem crescendo, vem ganhando espaço no Brasil e no mundo. Não é um tratamento novo, então as crianças que têm TEA e têm epilepsia também pode ser uma alternativa para diminuir tanto as crises convulsivas quanto os comportamentos ansiosos.
Elise Matos, presidente do ICO Project, Centro de Desenvolvimento Especializado em TEA e TDAH, traz uma visão mais ampla sobre os desafios diários enfrentados por pessoas com TEA e suas famílias, mas também sobre as infinitas possibilidades que essas pessoas possuem. Elise reforça a importância do diagnóstico precoce, do avanço sobre essa condição e do combate ao preconceito.
É muito importante esse dia 2, esse marco, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, para mostrar o impacto do autismo nas famílias, na vida das pessoas. É importante essa conscientização fora do que a gente chama da bolha, todos sabem, dos talentos também, dos potenciais daqueles indivíduos. Então é importante trazer em larga escala para a comunidade, para entender as questões relacionadas, né? E que sempre vem antes a pessoa, né? A pessoa autista, né? Ela não é um diagnóstico. O diagnóstico é só um norte. É um norte para você encontrar os talentos e preferências e trabalhar a partir deles. Quais manobras, né, acomodações de acessibilidade precisam ser feitas para que aquele indivíduo atinja o seu potencial. Esse dia especial dedicado ao autismo é muito sobre isso. Mostrar que são pessoas que podem agregar na sociedade, que são pessoas que têm talentos e potencialidades e que, dando o suporte necessário, é possível que atinjam a sua cidadania. Então, hoje, quando a gente fala da Semana de Conscientização do Autismo ou do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é o dia 2 de abril, a gente está falando realmente de olhar o autismo sobre a perspectiva do desenvolvimento do potencial daqueles indivíduos. O que nós precisamos fazer hoje para desenvolver o potencial daquele indivíduo em termos de qualidade de vida, em termos de interesse, em termos de entrega, né, em termos de mercado de trabalho. Então, hoje a gente já evoluiu nesse sentido, né? Já não falamos mais que existe essa condição, mas nós falamos o que é necessário para que se avance. São datas que realmente a gente pode mostrar hoje, né, como uma intervenção precoce se pode melhorar a condição de vida no futuro daquelas crianças quando vierem ser adolescentes, adultos, como o suporte no mercado de trabalho para aquele colaborador autista pode fazer diferença no seu resultado de trabalhar, né? Como ele pode trabalhar melhor com pequenas acomodações, ou o estudante autista, né? O que ele precisa para estar naquela sala de aula aprendendo. Então, é muito mais hoje, em 2025, sobre isso.
Para o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida, psicanalista especialista em educação infantil, pós-graduado em TEA, além de criador da Lei Matheus Peçanha de Almeida, a sociedade precisa ter um olhar mais atento sobre as leis já existentes.
Hoje, nas três esferas, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, nas três camadas da sociedade, nós temos um complexo número de leis que protegem crianças, jovens e adultos que vivem dentro do espectro do autismo para inúmeras questões. Essas questões vão desde alimentação, cuidados especiais, terapias e abertura no mercado de trabalho. No entanto, todas essas leis que já compõem um complexo enorme de direitos e de garantias às pessoas que vivem dentro do espectro do autismo, todas essas leis dependem da visão que a sociedade tem, ou seja, da luta das pessoas em operacionalizar isso no dia a dia. Quando nós falamos de uma lei, nós falamos que, diante daquela necessidade social, chegou-se a uma lei. Agora é necessário fazer com que a lei chegue até os autistas.
A luta por mais informação, respeito e políticas públicas eficazes ainda é longa, mas cada voz que se levanta ajuda a construir um futuro onde o autismo não seja invisível, e sim compreendido em sua complexidade e beleza. Repórter Flávia Consoli.